Tudo bem. Foi o Floriano Martins de Sá, falou pela Anfip. Eu vou abrir aí o debate, mas sem sombra de dúvida, para quem está assistindo aqui, né, eu consigo, acho que, sintetizar o que eu estou pensando aqui. Então, você, quem acha que sobre o faturamento é interessante, ele sai da folha e vai para o faturamento. E, pelo que se vê, será no máximo 1%, com a perspectiva de chegar a zero. Quem acha que para ele não é interessante ir para o faturamento, fica sobre a folha. Nessa visão que foi colocada. Por exemplo, os bancos. Os bancos vão ficar sobre a folha. Os bancos vão para o faturamento. As pessoas estão percebendo, né, o que a gente está dizendo. Estou tentando mostrar que o que menos interessa parece que é a receita da seguridade. E sim, quem vai pagar menos. E isso, na verdade, nos preocupa cada vez mais. E que bom que a Anfip está fazendo esse estudo, que vai mostrar qual o percentual mínimo que cada setor teria que pagar para dar sustentabilidade à nossa Previdência. Eu disse aqui para o Antônio, vou dizer agora de público, eu era deputado federal, nunca me esqueço, eu era presidente da Comissão do Trabalho e Serviço Público da Câmara. Tiveram a ousadia, que comigo nunca tem muita ousadia, para mim esse negócio de oferecer, nunca ofereceram nada, né? Então, mas tiveram a ousadia de vir com um projeto, não no troca, nada, claro que não ofereceram nada, mas querendo me convencer que eu tinha que entender que para o ideal para o Brasil é que nós tivéssemos um seguro de um salário mínimo para todos e o resto que fosse para o fundo de pensão privada. E era um projeto elaborado. Eu digo, olha, não vou ser deselegante, mas peço que vocês se retirem, que eu não sou parceiro em hipótese nenhuma para essa proposta. E me parece que essa proposta ainda continua viva. Continua viva. Porque você pega agora, vamos pegar o caso do servidor, né? Só como exemplo, o caso do servidor, Floriano. Pegar o caso do servidor. O servidor que tinha o princípio, pelo menos, da integralidade e da paridade, que poderia ser assegurado de acordo com o seu salário, seja 10, 15, 20, ou 5, ou 2 mil, foi dito agora o seguinte: o teto é 4 mil, eu estou arredondando porque não é 4, é 3.900 e pouco. O teto é 4 mil e daí para frente o fundo de pensão, que você vai optar ou não pelo teu fundo de pensão. Muito bem, mas como é que fica o reajuste de servidores que ficam nesse patamar máximo de 4 mil? Vai ser o mesmo reajuste do regime geral, que significa o quê? O salário mínimo sobe e o salário dele não sobe. Então, ligeirinho, esses servidores vão estar também no salário mínimo. Pode escrever, é matemática, não estou inventando. Quem é bom de cálculo, que me diga aqui o contrário. O que eu estou notando pelos números que eu tenho até o momento, que até a questão de 12 anos atrás, nós tínhamos no máximo 14 milhões de pessoas, eu estou arredondando, que ganhavam o mínimo. Hoje já são 20 milhões de pessoas. Então, quem tinha mais de 20 milhões, voltando no tempo, que ganhavam mais que o mínimo, voltando no tempo, não importa se fosse 15 anos, né? Ganhavam mais que o mínimo, hoje inverteu. 20 milhões ganham o mínimo, em torno de 7 milhões que ganham mais que o salário mínimo. O servidor, com o tempo, claro que vai ser isso que vai entrar na mesma lógica. O salário mínimo vai crescendo, pela uma política justa, que nós fizemos junto com as centrais, e não me arrependo, aprovarei de novo, com o apoio dos ministérios e o presidente Lula, que o salário mínimo sobe a inflação, mas o PIB. Mas o salário do aposentado não, sobe a inflação. Então, caminhamos. E eu venho lá de cima que me condene se eu estiver errado, quero mais que ele me castigue. E eu quero, infelizmente, eu acho que vou ver esse momento, infelizmente, que nós chegaremos no momento em que a aposentadoria geral vai ser um salário mínimo e quem quiser que se vire, que vá para o fundo de pensão, se quiser ter uma aposentadoria maior. E isso que, claro, que interessa o sistema financeiro principalmente. E não estou dando nenhum discurso radical, até porque eu nunca fui contra, inclusive, o sistema financeiro, como os empresários, tem que existir, faz parte do jogo e do processo democrático. Mas eu estou cada vez mais preocupado e, por isso, a gente traz um debate como esse, que, no meu entendimento, a médio e longo prazo, nós estamos todos destinados a viver com um salário mínimo de aposentadoria e tomara que eu esteja errado. Mas estou torcendo mesmo. Nunca quis tanto estar errado. desse ponto de vista. Quero estar errado, Moacir, viu? Que você não me chegue o ano que vem dizendo, olha, pai, mais de 1 milhão de pessoas entraram na linha de um salário mínimo. Não porque pagaram e tinham direito, é porque ganhavam mais que um e passaram para um. E assim vai indo. E aí vem aquela velha frase, que eu me lembro que eu acabei usando há uns 10 anos atrás, quando surgiu essa ideia, eu digo, bom, se é isso, vamos fazer um movimento para que a gente pague todos sobre um salário mínimo a Previdência. Porque o empregador vai pagar zero. E nós pagamos sobre o limite, que seria em tese esses R$4.000. Bom, vamos todos pagar sobre um, porque o nosso destino é se aposentar todos com um salário mínimo. Claro que daí, e por isso que eu também não fui à frente com essa proposta, estou apenas aqui sinalizando, daí sim nós vamos quebrar com a Previdência. Porque só quem vai continuar pagando é o trabalhador. O empregador não paga mais. O empregador não vai pagar mais. Como aqui foi dito, o micro, pequeno e médio já não paga. O grande não vai pagar também e vai ficar só a contribuição do trabalhador. E sabendo que o destino dele, no futuro, nem que ele se aposente com 3 salários mínimos, é viver com 1 salário mínimo. Eu vou abrir o debate, mas eu achei bonito de ver que tínhamos alguns articulistas aí da Previdência, e não vou dizer o nome deles, embora o nome de um deles é muito parecido com o nome de um senador, eu confundo, de um ex-senador, que eles sempre dizendo que a Previdência é deficitária, Nesse momento que estão desonegando na Folha, eu não vejo nenhum artigo dele. Nada contigo, meu Zambiás. Tu é um grande senador, o Zambiás é um companheiro meu. Só que o nome desse articulista, que eu acabei convivendo com ele pelas polêmicas da Previdência, ele vivia dizendo que a Previdência era falida. Por que ele não escreve um artigozinho agora dizendo que como é que vão desonerar a Folha em 20% se a Previdência é falida? Não é para ti, Zambiás. Tu é meu parceiro, tu tem o mesmo ponto de vista que eu. É o outro que eu não quero citar o nome, mas estou usando aí o carinho do Zambiás comigo. É, eu queria ver esse artigo que ele escreveu. Me explica aí, tu sabe o nome dele, né? Como é? Então diga, porque eu não disse, mas tu disse daí. Diga aí para nós. Com todo respeito a ele.
Zambiás.
É, só para não dar problema com o meu amigo Zambiás. Escreva um artigo explicando isso para mim. De que dá para desonerar a Folha em 20%, porque a Previdência é falida. Tu vai ter que botar esse artigo lá. Olha, dá para desonerar a Folha em 20%, abrir mão de 133 bi, porque a Previdência é falida. Vocês entenderam o título que eu estou dando, né? Que quem lê não vai entender. Pô, o cara disse que dá para desonerar 33 bi, que é sair da Folha para zero. Que cada um tem lado nessa história, até respeito, ele tem lado, ele tem o lado de lá, só que nós temos o lado de cá, que é dos mais pobres. Vamos ao debate, já falei até demais. Com a palavra para as suas considerações, companheiro Zé Augusto.
Bom, pai, eu acho que para afunilar, e a gente já está contribuindo com esse debate a nível de proposta, nós somos solidários, o Fórum Sindical dos Trabalhadores, com a proposta da Fundação Anfip, ora apresentada pelo presidente Floriano, com a maior clareza e da melhor forma didática possível. O outro, parabenizar o deputado Laércio Oliveira, foi feliz na sua exposição, gostaria de parabenizá-lo publicamente. E também somos favoráveis a essa questão de análise, estudo de impacto com relação a essa medida. Inclusive, já foi feita uma sinalização aqui de 2009. Viu, senador Paí? Que foi amena, mas a gente pode, com essa ampliação, inclusive com o risco que nós temos aí também na Câmara dos Deputados da reforma tributária, a gente pode levar na cabeça, viu, Mancir? Ficar muitos anos sem reajuste aposentado. E perder a esperança com relação ao fim do fator previdenciário. Ele é um sonho que nunca vai realizar, se essas reformas, essas coisas acontecerem. E o terceiro, senador Paim, e ouvintes, telespectadores da TV Senado, da Rádio Senado, um esforço também por parte do Palácio Planalto, um apelo que nós fazemos, é a segunda vez que estou fazendo esse apelo aqui, ao ministro Mantega, ao próprio Congresso Nacional, senador Laércio, o deputado Laércio, de nos proporcionar as contrapartidas, né, que já foram apresentadas aqui, a gente não vai ficar repetindo igual papagaio aqui de novo as propostas, em defesa da classe trabalhadora, dos pensionistas, dos aposentados, agilizando a nossa pauta legislativa dentro do Congresso Nacional. A gente tem matéria aí de 2008, 1995, o senador Paim tem a proposição aí tramitando como a PEC da redução da jornada, na época ele era deputado ainda, em 95, projeto 2008, enfim, a pauta legislativa da classe trabalhadora também ela tem que sofrer uma agilidade para o bem da unidade, do fortalecimento do sindicalismo nacional, como foi dito o Cristóvão Buarque, tanto patronal como dos trabalhadores. E começando também aí, Paulo Paim, a iniciativa de uma PEC que com o deputado Laércio está tratando junto com a gente, com a representação patronal, a CNI, a CNI, várias confederações junto com o Fórum Sindical dos Trabalhadores, outras centrais sindicais, que a presidente Dilma retire definitivamente com a mensagem presidencial a PEC falida do Fórum Nacional do Trabalho, aquele Fórum Chapa Branca que morreu, né, sobre a pretendida reforma sindical. Desatualizado, velha, não há consenso. Não há, inclusive, aprovação nem da patronal e nem da maioria do movimento sindical brasileiro. E a gente está com essa dificuldade, né? Essa apreensão, essa angústia que está pairando sobre a CCJ da Câmara dos Deputados. E, para finalizar, senador Paim, nesse final de semana, o senhor estava no Rio Grande do Norte, mas a gente estava na Bahia também, próximo ali, né? Não muito longe. Todo mundo e lá na divisa, lá com o Sergipe, né?
Tava lá, senador.
E os baianos estão numa ansiedade lá, te esperando, que a coisa é fora de série, né?
É porque
quando fala o seu nome lá, o pessoal... Né? Então,
tá aqui com os baianos, acho que eu sou baiano por causa do país.
É,
mas eu tenho
um estão...
enorme por eles, deixa eu só dizer isso.
Pois não.
Tenho o maior carinho pelo todo o povo da Bahia e recebi o título, inclusive, de
isso,
cidadão lá.
Eu estava lá presente.
Do qual eu agradeço de público.
E eles estão programando, Paulo, até o senhor estava aguardando essa data, dia 3 de maio. Né? Cai numa quinta-feira. Que é a campanha nacional em defesa da CLT, essa campanha é uma campanha nossa, do Fórum, que nasceu aqui dentro do
Senado. E da Previdência, né?
Né? Dos direitos trabalhistas, sociais e previdenciários. Vai ser na Assembleia Legislativa da Bahia, em Salvador, naquele plenário grande, o senhor já esteve lá, no dia 3 de maio, e simultaneamente o primeiro encontro do Fórum Sindical dos Trabalhadores do Estado da Bahia, o FST Bahia. Estivemos lá nessa última quinta-feira, organizando e fazendo os preparativos, colaborando com a comissão organizadora, né? Lá na sede da FECOMBASE, dos comerciários da Bahia, dos empregados no comércio da Bahia. E na sexta-feira também estivemos lá na Universidade UNEB da Bahia, na sexta-feira, né? Colaborando lá num evento sobre segurança ao trabalhador, muito importante também, deputado Laércio, essa questão da segurança ao trabalhador. E tinha pessoal lá, até lá de Sergipe também, colaborando, participando, pessoal de enfermagem de trabalho. E os companheiros da Bahia ali, e companheiras, eles estão assim numa uma ansiedade muito grande, muito felizes mesmo, com a possibilidade do senador Paim estar lá conosco na Assembleia Legislativa para tratar desse assunto importante, né? Que é a CLT. Os direitos trabalhistas, sociais e previdenciários, para o dia 3 de maio. Então, é a minha colaboração nesse sentido, as sugestões que eu já apresentei do fórum, unificando com essas propostas do deputado, do Floriano, e o apelo que a gente está fazendo ao Palácio Planalto pela segunda vez, fazendo uma reflexão, e quando sinaliza para um estudo de impacto, é a mesma coisa você estar fazendo uma EIMA, um RIMA, em meio ambiente, né, deputado, ou senador Paim? Você tem que fazer uma avaliação, né? No meio ambiente, a gente faz isso aí, que quando vai ter um ataque, né, Lisboa? A natureza, fala, não, vamos construir uma fábrica, mas qual impacto vai ter essa fábrica aqui em Ceilândia, em Itaguatinga, em Santa Maria? Né? E, às vezes, você tenta tampar um buraco e abre outro maior que aquele pequeno, né? Então, eu acho, parabenizar o deputado, ele foi muito feliz, eu acho que tem que ter uma avaliação, tem que ter um estudo. E, por favor, a contrapartida vai beneficiar o povo brasileiro, a sociedade, as causas sociais, né? E principalmente o sindicalismo nacional, tanto de patronal como de trabalhadores. É o que a gente espera. É, repetindo, não temos nada contra a indústria, pelo contrário, repito aqui para finalizar, Paim, ela é estratégica para o desenvolvimento econômico, para o emprego, né? É, para a economia, mas nós, como bons sindicalistas que somos, né, ou que deveremos ser, nós deveremos defender também as nossas bandeiras, que é as bandeiras de cunhos sociais, né, que o povo tanto precisa, os aposentados e pensionistas, para a gente não correr risco no futuro. Que, por experiência, né, Floriano, já aconteceu uma prova, um indício disso aqui, numa crise que não foi tão grande, devido ao bom empenho do governo Lula, né, e de sua equipe econômica, de conseguimos sair, com o auxílio, inclusive, lógico, da população, principalmente da área do comércio, né, Lércio? Que foi uma grande propulsora, não podemos esquecer. O comércio ajudou barbaridade naquele momento crítico e que nós temos que fazer essa reflexão, Paulo Paim, porque com a reforma tributária, da forma que ela está vindo lá na Câmara, né, e com essa questão da desoneração, a gente, Moacir, poderemos mandar a Seguridade Social para aquele lugar onde as seguradoras privadas e os bancos querem, que é a privatização. Muito obrigado.
Muito bem, Zé Augusto. Deixa eu responder já para vocês, que eu sei que o povo da Bahia, como todos os estados, estão assistindo aqui a TV Senado ao vivo e todo o sistema de comunicação da casa, Rádio Senado, Jornal Senado e Agência Senado. O dia 2, Zé Augusto, eu estou em João Pessoa, que é um debate com a Ana Matra, que está também preocupada com os direitos dos trabalhadores e com a questão da nossa Previdência. Eu me comprometi com eles que eu vou participar do debate lá, a Associação Nacional dos Magistrados do Trabalho. Eles estão com a mesma preocupação que nós estamos levantando aqui. Então, eles não estão aqui porque acertamos que eu vou lá o dia 2. Então, eu vou lá o dia 2, deve ter um voo, nem que for à meia-noite ou uma hora, e eu me comprometo que no dia 3 estou com vocês lá na Bahia para esse outro debate em defesa da CLT e o direito dos trabalhadores. Fica garantido já. E palavra dada, a assessoria está assistindo aí também. Se vira e arruma o voo. E eu não sabe que eu não tenho jatinho, nem aviãozinho. É avião de carreira mesmo. E não tem helicóptero. Eu estou para lá e para cá, o pessoal pergunta, mas como é que só está no avião de carreira? Eles acham que a gente tem direito, como senador, a pedir. Algumas pessoas acham. Não tem direito que eu saiba, pelo menos, né? Eu nunca, não tenho helicóptero, não tenho jatinho, não tem coisa nenhuma. É avião de carreira mesmo. E quando eu fico ficar ali pelo banco número 8, fico bem feliz da vida. Pior que eu não pego lá no 28, lá atrás. E lá atrás é bem mais complicado. Como fui no o congresso agora da Anfip, lá em Natal. Então, passo a palavra nesse momento à doutora Zilmara David Alencar, que representa aqui o ministro do Trabalho, Paulo Roberto dos Santos.